Agora na Rádio UFSCar. Conversa Instrumental. Programa independente transmitido na 95,3 FM.
Tenho enorme alegria de começar a última entrevista de 2018 do programa Conversa Instrumental com uma música intitulada Boas Vibrações, que é o que eu desejo a todos vocês neste final de ano e principalmente no ano que vem, de 2019. A música é da violinista e nossa entrevistada de hoje, Carol Panese, que vem aqui contar um pouco sobre seu novo trabalho intitulado Primeiras Impressões, além de falar de sua trajetória e sobre música em geral. Meu nome é João Casimiro e você está sintonizada na Rádio UFSCar 95.3 FM. Carol Panese, tudo bom?
Oi, João, tudo jóia e você?
Tudo bem, queria agradecer primeiro a sua presença aqui no programa Conversa Instrumental.
Eu que agradeço.
Queria começar pedindo para que você contasse um pouco, brevemente, a sua história com a música.
A minha história com a música? Bom, comecei bem novinha, através do meu pai, né? Que não é músico profissional, mas é apaixonado por música e toca violão, é compositor, sabe? E aí, desde novinha, eu cantava com ele e tinha esse estímulo dentro de casa. E tinha um piano também na minha casa, que a minha mãe estudava quando eu era jovem e tal. E aquele piano ficava lá. Uma vez, minha prima chegou, ela morava fora do Brasil, ela chegou numas férias e me mostrou que ela estava aprendendo piano. E aí me ensinou umas musiquinhas. Aí pronto, eu comecei a pegar sozinha, assim. Depois que ela foi embora, eu pedi para entrar no conservatório, né? Onde eu pudesse estudar piano, estudar música efetivamente.
Isso no Rio de Janeiro, né?
Isso no Rio de Janeiro. Aí meus pais me colocaram no Conservatório Brasileiro de Música, lá no Rio de Janeiro. E aí eu fiz 8 anos de curso. É um curso chamado Fundamental, onde eu tive contato com vários instrumentos e coral. Foi um curso muito interessante, né? E fiz o curso técnico em piano.
Legal. E aí você decidiu ir fazer o superior? Você estudou na Unirio, é isso?
Então, eu estudei na Unirio, mas eu não me formei. O que aconteceu foi que, nesse momento decisivo da minha vida, eu conheci o Itiberezo Argue, que é o baixista do Hermeto Pascoal, e ele tinha um trabalho na época chamado Itiberê Orquestra Família. E ele dava uma oficina também de música. E aí eu estava meio confusa, sem saber se eu ia seguir música ou se eu ia seguir filosofia. Eu estava prestando vestibular. E aí eu conheci o Itiberê, entrei para oficina e uma semana depois eu estava na Orquestra Família, assim. Era bem o final do terceiro ano, sabe? Mudou muito a minha vida, assim, porque aí eu vi que eu queria, assim, entrar no mundo da música de um jeito diferente do que eu enxergava antes. Então eu abandonei tudo e fui para a orquestra e fiquei estudando lá. Aí tentei conciliar com a faculdade, mas a gente ensaiava muito longe, ensaiava muitas, era 3 vezes por semana, o período era longo, sabe? E aí eu não consegui conciliar com a faculdade, acabou que eu nem me formei.
Queria saber por que você se mudou para São Paulo e se no Rio tá mais difícil para música instrumental.
Olha, no Rio tá mais difícil, sim. Não foi exatamente esse o motivo pelo qual eu me mudei. O Rio, eu entendo que é um pouco mais difícil por alguns motivos, assim. São Paulo é muito maior que o Rio, tem muito mais possibilidades, né? Tem mais concorrência também. Mas eu acho que tem mais movimentação mesmo, né? Principalmente da música instrumental. Mas eu vim para São Paulo porque foi uma conjunção de fatores. Eu tinha ficado 13 anos no trabalho do Itiberê. Basicamente, toda a minha trajetória, assim, né? Musical e tal, a parte mais importante da minha carreira. E aí eu saí e fui trabalhar numa peça de teatro que vinha para São Paulo, ficar em cartaz. Aí eu precisava começar, então, os meus próprios trabalhos. E aí eu fiquei meio sem saber o que que eu ia fazer. Eu tinha vontade de trabalhar com cordas, tinha vontade de fazer o meu grupo autoral, né, para fazer minhas composições, meus arranjos. E aí, por um motivo, eu acabei vindo para São Paulo, assim, foi tudo junto, sabe? O universo me jogou em São Paulo.
Certo, e aí no Itiberê você já tocava violino, né? Na sua formação foi meio que piano, mas diversos outros instrumentos. Em que momento você decidiu que o violino seria, e se ele é realmente o seu primeiro instrumento? Eu acredito que sim, né?
É, na verdade, ele não é o meu primeiro instrumento. Hoje, assim, não foi o meu primeiro instrumento, hoje ele é o meu carro-chefe, né? Uhum. Na verdade, o que definiu mesmo foi eu ter conhecido o Itiberê. Porque o que aconteceu? Eu tocava piano e eu... Bom, eu sou apaixonada por piano, né? O piano é uma paixão mesmo. E eu queria ter entrado na época para a oficina do Itiberê como pianista, mas não tinha vaga. E aí eu tinha o violino, porque era o meu segundo instrumento. O curso que eu fazia no conservatório, você tinha o instrumento principal e sempre um instrumento complementar. E aí eu falei pra ele, ah, não tem vaga de piano, mas é assim, eu posso trazer um violino, então eu tenho um violino, sabe? Mas não era aquela coisa, eu nunca tinha me imaginado como violinista. E aí ele falou, não, eu adoro cordas, traz o violino. E aí, uma semana depois, ele me convidou pra participar da Orquestra Família como violinista, porque também já tinha dois pianistas na orquestra. Nesse momento, isso foi determinante. Eu falei, bom, então agora eu preciso estudar violino. E aí, para mim, foi um desafio muito grande. Tanto pelo fato de que era todo mundo muito adiantado, porque já tinha um embasamento no instrumento e na linguagem. E eu não tinha... O que eu tinha, sim, era uma base teórica, né? Mas, assim, conhecimento de harmonia eu não tinha nenhum, nada. Não sabia o que era uma nona, sabe?
O que te fez decidir gravar o CD agora e o que te impediu de gravar ele antes? Assim, te impediu não necessariamente de forma pejorativa, mas por que não gravou antes e por que agora? Né?
Ah, então, porque antes eu estava realmente no trabalho com o Itiberê. E é um trabalho onde eu não conseguia colocar sub, porque eu tocava violino, trompete, alguma coisa de piano também. E aí... Com isso, eu tinha muita dificuldade de assumir outros compromissos, mais conciliando com o trabalho, né, assim, para fazer gig, para conseguir ganhar dinheiro, né, e tudo. Então, não dava realmente esse tempo, e eu achava que eu também não estava muito pronta. Quando eu decidi sair do grupo, porque eu realmente percebi que eu precisava começar a minha história de uma maneira diferente, olhar para as minhas composições, foi porque realmente as músicas já estavam assim gritando dentro de mim, sabe? Já tinha muita coisa antiga, porque eu sempre compus, desde que eu comecei com o instrumento, eu já brincava e tal. Então eu comecei a ficar, gente, eu preciso gravar, fazer um registro para poder ir para frente, porque eu comecei a ver que eu tava precisando ancorar esse trabalho, né?
E como foi, então, esse processo de escolher os músicos que te acompanharam no disco, isso já aqui em São Paulo, né?
Ah, então, porque quando eu vim para São Paulo, o disco demorou um ano que foi exatamente o tempo que a gente ficou tocando junto. Então, a gente ensaiou bastante, o que foi porque eu morava no mesmo prédio que morava o Guegué, que é o baterista, e o Salomão. O Salomão Soares, eu já tinha um duo com ele. Então, quando eu vim para São Paulo, ele já era a pessoa que eu ia tocar junto, sabe? E a gente foi morar no prédio do Guegué Medeiros, que é o baterista do meu grupo, que gravou, e a gente era meio que uma vila, assim, sabe? A gente ensaiava sempre que dava, tava junto. E aí a gente montou essa base, e aí eu falei, bom, agora tá no momento de chamar um baixo, né? E o Salomão me indicou o Jackson Silva, e eu amei, e ele topou. Aí a gente começou a ensaiar e começou a aparecer trabalho para fazer, sabe? Apareceu um Sesc, aí eu gravei um vídeo. Então a gente começou a rodar e o trabalho foi amadurecendo. Aí chegou um ponto que eu já tinha o CD quase que fechado e maduro, né? Não era só do papel. A gente já tinha tocado, eu já sabia o que funcionava, o que não estava funcionando. Então, aí chegou um momento, um ano e pouco depois, que a gente já estava malhando esse repertório. E aí Fomos para o estúdio.
E foi nesse tempo, nesse um ano aí que você contou agora, que você escolheu as composições? Quer dizer, você me disse que tem muitas composições que compõem desde muito cedo. Então, como você chegou nessas 14 músicas? Você experimentou muitas outras ou não? Ou já foi uma coisa anterior, assim?
Fechar essas 14 músicas, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis do processo do CD. Porque justamente era muita coisa, eu queria que fosse tudo, e eu sou geminiana, então já é uma dificuldade de escolher, assim, muito grande. E aí, um dos critérios que me norteou foi os estilos, né? Eu tentei colorir o máximo possível. Então, tinha um frevo, aí um forró, um choro, aí tinha uma música, a primeira música que eu fiz nessa linguagem, que chama Abrindo Caminhos, né? E eu tinha feito ela para piano e violino, ela era um duo. E, nossa, tem mais de 10 anos que eu fiz a música, sei lá, tem uns 13 anos. E ela foi a primeira música nessa linguagem que eu escrevi. Então, essa eu fiz questão. Eu falei, não, essa é a primeira música, essa vai, sabe? E aí eu fui meio que mesclando. Eu fui escolhendo de acordo com o colorido mesmo.
Teve alguma música que você compôs para gravar o disco ou não são todas anteriores a isso? São
não, teve. O samba no Balanço da Léa foi super recente. Eu tinha feito por conta desse contato que eu tive com a Léa desde que eu vim para São Paulo, que foi uma pessoa que me acolheu pra caramba e é uma musicista maravilhosa, referência para mim do feminino, né, de uma mulher arranjadora, compositora, multi-instrumentista. Então, essa música foi super recente e eu fiz com a intenção de que ela participasse do meu CD também.
Você está sintonizada na rádio UFSCar 95.3 FM. Muitas coisas parecem para mim assim bastante arranjadas, linha de baixo que parece escrita, mesmo a bateria em alguns momentos. Aí eu queria saber se isso tudo vem no momento de compor ou é a composição que você arranjou depois. Como funciona isso para você, essa relação entre composição e arranjo?
Ah, legal. Boa pergunta. Olha, varia. No caso do Boas Vibrações, eu fiz assim, quando eu fiz a música, ela já me veio em 2 em 3. Eu pensava a música em 2 em 3. E quando eu tocava de piano solo, eu fazia a primeira vez mais livre em 2 e depois eu ia para o 3. Mas essa coisa das batidas, isso veio com o arranjo, né? E a linha de baixo também, isso tudo veio com arranjo. Na verdade, eu tocava ela de piano solo, então eu já tinha escrito essa mão esquerda do piano, que depois eu joguei para o baixo. Agora, às vezes, eu vou fazendo e eu já sinto, aqui é samba, aqui é maracatu, aqui é tal, sabe? Eu já vou meio que imaginando, mas quando é uma batida mais universal mesmo, assim, normalmente é no ensaio que eu faço.
Legal. Então, eu queria falar então sobre a faixa Aboio e Ganhando Asas, né, que tem a participação do Hermeto, que é, sem dúvida nenhuma, uma forte influência no seu trabalho. Como foi a ideia da música, né, mais do que a ideia da participação dele? Se essa história que ele conta das formigas já era uma história conhecida por você ou foi uma improvisação dele?
Olha, esse triozinho que é Hermeto e as... começa com Aboio, né? Aí o Hermeto e as formiguinhas e o Forró do Marajó. Isso para mim foi um dos maiores presentes que eu ganhei do universo nessa gravação desse CD. Porque isso não foi premeditado, né? Eu fiz a música em parceria com o Salomão, Forró do Marajó. E aí, o Aboio eu fiz como uma introduçãozinha. Só que o Aboio, na hora que eu fui gravar, eu falei, ah, vou botar umas vozes e tal. E a coisa cresceu de um jeito, eu separei. A princípio, eu não ia separar a faixa. E aí, foi crescendo, e eu falei, não, vou separar. Vai ser uma faixa Aboio e a outra é o Forró do Marajó. E aí, a ideia era do Hermeto gravar uma escaleta no Forró do Marajó. E aí, quando a gente foi pro estúdio, o que aconteceu é que ele gravou, assim, de primeira. E eu tinha 2 horas de gravação com ele. Em 15 minutos, a gente resolveu. Aí, depois que ele botou no Forró do Marajó, eu falei, ah, campeão, se você quiser, tem uma outra música aqui para você colocar. E ele ouviu, ele falou, ah, eu quero um copo d'água. vou fazer um solo de copo d'água aqui. Eu acho que vai ficar ótimo e tal. Aí ele foi e fez o solo de primeira. Aí eu ainda tinha muito tempo. E eu já tinha tido a ideia, só que eu tava meio com vergonha, né? Aquela coisa, você fica meio, ai, será? Tinha tido a ideia dele falar umas coisas no aboio. Aí eu falei, ah, campeão, o forró do Marajó, ele tem uma introdução, que é um aboio, que eu fiz em homenagem ao Nordeste. E eu queria que você falasse, como se você estivesse na tua terra, falasse o que você quisesse. Aí ele ouviu, ele já começou a rir. Aí ele falou, pode soltar valendo. Pode soltar de novo que eu vou gravar. E aí ele começou. Só que ele foi e não parou. E o aboio parou, era uma faixa de um minuto. E ele foi e começou, ei, menino, não sei o quê. E aí ele continuou e contou a história da formiguinha, sem música nenhuma, porque ele seguiu. E ele falou 5 minutos sem parar, sei lá, 8 minutos. E a gente gravou tudo. E aí ele pegou, falou pra mim assim, olha... É, eu sei que falei muito, você não vai aproveitar tudo, mas eu contei uma história que é da minha infância e é uma história que eu não lembro de ter contado, eu não lembro de ter gravado isso, ele falou. Se você quiser musicar ela, se você quiser, você tem total liberdade para cortar, porque eu falei muito. Aí eu criei a faixa Hermeto e as Formiguinhas, porque eu fiz a continuação da historinha que ele contou. Então, o aboio, aí as formiguinhas e depois entra no forró.
E aí você fez essa onda meio som da aura também. Com uma
exatamente, aí eu aproveitei, né? Porque aí eu falei, ah, então eu vou fazer vou musicar o início e depois quando ele estiver dando recado lá, né? Que ele fala, Carol e tal. Aí eu vou me arriscar, que eu nunca tinha feito também o som da aura, e foi mais uma homenagem que eu fiz a ele também. E aí ganhamos mais uma faixa.
Bom, além desse texto, essa fala do Hermeto, né, tem duas faixas no CD, além de um texto que tá no encarte, mas que não tem na música, né? Queria saber se esses textos são seus e por que a opção de recitar eles em vez de musicar?
É, são meus. Eu gosto muito de poesia, sim, sabe? Da poesia, da palavra. É, eu gosto muito também da música cantada, mas misturar palavras com a música instrumental é uma coisa que eu gosto muito e foi essa experiência, né? Porque era o meu primeiro CD, eu não tinha ainda tantas referências de tudo que eu queria fazer. E, bom, A Cara Dela, para mim, foi quase que um manifesto, assim, uma coisa em homenagem às mulheres e precisava, eu acho, muito da palavra, sabe?
Profana é a censura que fere. Sou resistência, sou livre, sou mulher.
Você está sintonizada na Rádio Fiscar 95.3 FM. Mas você tem músicas com letra, composições, canções? Tem.
Tem.
Algumas faixas você toca mais de um instrumento, né? Trompete, triângulo, enfim, diversos instrumentos. Queria saber como foi esse processo de gravação. Onde foi gravado, inclusive, que estúdio? E se todo mundo numa mesma sala, se eram salas separadas, se foi ao vivo? Se você usou overdubs para fazer esses instrumentos? Como foi isso?
Olha, foi gravado no Espaço Cachoeira, em São Paulo, né? Com o Carlos Acamini, Cacá Acamini. E a gente gravou, assim, a cozinha junto, só que foram, assim, bateria e baixo numa sala e piano em outra sala. Gravaram juntos e eu fazia guia. Então, foi meio valendo, mas tinha possibilidade do piano refazer algum trechinho e tal. Mas, no geral, foi junto, né? E aí depois a gente gravou a primeira cozinha, matou todas as cozinhas, e aí depois eu fui colocando, eu botei, tem participação do Quarteto Iapó, né? Quando eu faço, porque em algumas faixas eu faço uns naipes de violino, eu fui botando um violino por cima do outro, aí depois gravei todos os flugel e trompete, aí quando tem também naipinho de flugel eu fui lá, botei um depois do outro.
Bom, então eu queria falar um pouco sobre depois que se lançou o CD, né? Como foi isso? Você conseguiu lançar, realmente fazer outros shows ou não? Se teve venda de CDs? Como tá sendo isso?
Ah, tá sendo, né? Tá sendo bem legal. Eu tô bem, bem feliz, assim. Eu fiz um lançamento no Sesc Consolação, no Instrumental Brasil. Fiz no Sesc Santos também, foi bem legal. Aí fiz no Sampa Jazz Fest. Nesse meio do processo eu concorri ao prêmio Mimo Instrumental e ganhei. E daí teve um show na Mimo Paraty que foi meio que o lançamento do CD, porque foi nesse meio do processo agora. E tô nesse processo, né?
Você consegue vender CD? E na verdade a pergunta que eu quero fazer é: você acha que o CD já virou uma mídia obsoleta? Por que você decidiu imprimir CDs? Você ainda acredita que isso é importante? Como é isso pra você?
Olha, em show rola de vender CD sim. E vez em quando, porque no meu site eu tenho a opção, né, de venda de CD. Vez em quando eu recebo alguém que eu nem sei como, eu fico morrendo de curiosidade de saber, eu fico com vergonha de perguntar. Mas até essa semana um rapaz comprou lá de Santa Catarina. Eu fico assim, gente, da onde que ele descobriu no meu site, tá vendendo meu CD, sabe assim?
Sucesso,
e acontece. Claro que não é mais como antigamente. Pouca gente hoje ouve CD mesmo, CD físico. Eu mesma ouço no Spotify. Mas eu gosto. Eu, por exemplo, fiz com encarte, fiz um super trabalho plástico, porque para mim é muito importante. Eu gosto muito da mistura das artes, sabe? E o pessoal, mas seu CD é instrumental, você não precisa de encarte. Eu falei, não, vai ter poesia no encarte, vai ter um monte de coisa, vai ter ilustração, eu quero. Eu sinto que teve muita repercussão positiva, sabe? Com essa parte plástica mesmo e do CD físico e tal, o pessoal foi muito comentado.
Bom, caminhando para o final, eu queria te propor uma cena, que é a seguinte. Você vai, vamos dizer que você vai lançar o seu CD numa praça pública e alguém de passagem ali por aquela praça, na passagem de som, te pergunta que tipo de música vocês vão tocar hoje. Como é que você responde?
Eu posso falar que é música universal, no sentido da música que vem dessa linhagem, dessa escola, né, da música do Hermeto. Mas é música brasileira, é bem, eu acho que apesar de ter bastante linguagem do jazz, no sentido improvisação, né, e ser bem, e em alguns momentos bem livres, é música feita com coração. Então, acho que é isso.
E como você vê o atual cenário dessa música?
E eu vejo que, assim, um cenário que está crescendo. Apesar de toda a dificuldade, eu tenho visto muita gente jovem chegando nessa cena e se apropriando dessa cena. Tem muita gente que já está há muito tempo e tem muita gente já de uma geração acima, de duas gerações acima. Então, eu acho que a gente está resistindo, sabe? E eu acho que a gente está cumprindo com esse papel, assim. Eu acho que tem vindo muita gente nova também para contribuir com toda essa cena.
Legal. E ser mulher na música instrumental brasileira, como fica isso?
Ser mulher já tem uma marca, né? Na música instrumental também não é diferente. Eu acho que o que pegou mais para mim foi essa falta de referência no início, assim. Mas também, no início, eu não tinha tanta consciência dessa questão de gênero, assim. Eu não tinha, percebia algumas coisas que aconteciam, mas eu não tinha essa consciência mesmo do, nossa, eu sou menina, né? Eu sou mulher. Graças a Deus também eu sinto que, pelo menos do meio de onde eu vim, não tinha essa, não tinha um preconceito, ou não tinha uma, nunca ninguém falou para mim que eu não podia fazer isso, sabe? O que eu sei que, por exemplo, outras mulheres em outros lugares ou mais velhas do que eu passaram. Isso não, eu nunca ninguém falou para mim que eu não estava apta a fazer ou que eu não podia e tudo. Algumas vezes eu ouvi, toca que nem homem. Algumas vezes eu ouvi isso. Mas acho que, enfim, é parte desse processo mesmo, né? E acho que a sociedade como um todo, às vezes, não está preparada para lidar com uma mulher que chega e está ali num momento, num lugar de comando, enfim. Mas isso não acho que é uma questão da música instrumental, não. Acho que isso é uma questão da sociedade como um todo, que às vezes não sabe mesmo como, como lidar com a mulher, né? Tendo uma função, ocupando espaços e tal. E aí, no meu caso, eu só fiquei muito agradecida de chegar nesse momento também, de gravar o CD e olhar para isso de uma maneira diferente, porque no meu CD tem duas músicas que eu dedico às mulheres, né? Tem a poesia, então isso, poder coroar isso foi importante para mim também.
Perfeito, Carol. Queria agradecer, então, pela entrevista e parabenizar você pelo disco, que tá muito bonito.
Obrigada, João. Obrigada demais, viu?
Este foi o 24º episódio do programa Conversa Instrumental. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 23 horas aqui na Rádio UFSCar 95.3 FM. Hoje tivemos a presença da compositora e violinista Carol Panese. Fale conosco através do conversainstrumental@gmail.com e tenha acesso aos programas anteriores em joaocasimiro.net/conversainstrumental. Meu nome é João Casimiro, um abraço e até a próxima.
Você escutou Conversa Instrumental. Programa independente transmitido na 95,3 FM.